A Comissão de Direitos Humanos do Senado se reuniu em audiência pública para debater o tema Os Desafios e Oportunidades para as Pessoas com Deficiência no Brasil e nos Estados Unidos. Entre os convidados estavam a assessora especial em Direitos Internacionais para a Pessoa com Deficiência dos Estados Unidos, Judith Hellman, a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, além dos representantes da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência da Presidência da República, Antônio José Ferreira e Anderson Santana, com quem a gente conversa agora. Bom dia, Anderson.
Olá, bom dia, Adriana.
O senhor poderia traçar um paralelo entre os direitos das pessoas com deficiência no Brasil e nos Estados Unidos?
Bom, em comum, o que podemos identificar até agora foi, de fato, o nascimento do movimento a partir das conquistas iniciais de direitos humanos, a partir dos anos 30 e 40. No caso dos americanos, essas conquistas acabaram se consolidando um pouco antes do que no Brasil. Os movimentos das pessoas com deficiência começaram a ganhar mais força lá há mais tempo do que no Brasil, principalmente a partir da cidade de Nova York, nos anos 60, e aí conquistando outras cidades e outros territórios naquele país. A estrutura de governo, inclusive, para defesa dos interesses da pessoa com deficiência lá, ela é um pouco mais adiantada que a nossa. Eles já possuem registros de órgãos governamentais na estrutura federal já há 35 anos, enquanto que no nosso caso, no Brasil, nós tivemos o primeiro ensaio em âmbito federal a partir de 89 apenas. Então temos um pouco menos de experiência em termos de estrutura institucional. Agora, evidentemente, os movimentos sociais, tanto lá quanto aqui, sempre foram bastante significativos e bastante atuantes, e sempre fizeram bastante pressão para que conquistas fossem obtidas em ambos os países.
Qual é a avaliação que você faz da efetiva aplicação das leis que garante os direitos das pessoas com deficiência aqui no Brasil?
Nós temos uma imensa conquista que foi a ratificação da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, formulada no âmbito das Nações Unidas, e foi ratificada no Brasil em 2008. Essa convenção passou pelo rito de emenda constitucional e, portanto, o texto do tratado tem status constitucional, tem força de lei constitucional. E, em razão disso, nós temos uma série de aplicações imediatas e com poder extremamente relevante do ponto de vista legal. E, por força dessa letra, nós temos bastante impacto na vida cotidiana das pessoas. Então, várias conquistas, inclusive a definição do que seria pessoa com deficiência. Nós temos direitos conquistados, garantias conquistadas, deveres que são atribuídos ao Estado brasileiro de construção de políticas públicas. E, mais recentemente, tivemos aí a edição da Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz aí uma série de regulamentações que ainda dependiam de dispositivos intraconstitucionais. É claro que, além disso, nós temos uma série de outras leis e decretos que têm sido amplamente utilizados. Paralelamente a isso, o governo federal tem feito um esforço em políticas diretas, aqui centralizadas pela nossa secretaria, conhecido como um Plano Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse plano, ele reúne diversas ações do governo federal, reunindo aí 15 ministérios, em quatro eixos principais: da acessibilidade, do acesso à educação, da atenção à saúde e o eixo da inclusão social, tentando reforçar aquilo que a lei já havia criado anteriormente. É claro que o governo reconhece que existem muitas conquistas a serem feitas ainda, inclusive em relação à Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Existem determinados dispositivos que precisam ser regulamentados, e aí contamos inclusive com grande apoio dos congressistas do Senado Federal para que essa regulamentação saia contento, claro, sempre pensando no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas com deficiência.
Aqui no Brasil, a lei nem sempre é cumprida, não é?
É claro que a gente sabe, às vezes, que uma determinada lei pode ter um pouco mais de dificuldade de ser cumprida, mas aí cabe aos agentes públicos e principalmente à sociedade fazer cumprir essas leis. Nós estamos falando para uma população de aproximadamente 45 milhões de pessoas, serão as pessoas com algum grau de deficiência, seja intelectual, motora, sensorial. Essas 45 milhões, elas estão em todas as classes sociais, têm diversos níveis educacionais, e algumas delas, é claro, vivem em comunidades remotas ou com menos acesso à informação. É natural que determinadas faixas educacionais ou sociais da cidade brasileira não tenham tanta atualização ou acesso às informações que até as beneficiariam. O Plano Nacional, ele inclusive tenta transpassar essas barreiras, é um esforço do governo brasileiro, de todos os agentes aí envolvidos, inclusive esse plano é feito em parceria com estados e municípios de todo o Brasil, e o nosso intuito é realmente fazer chegar a informação a todas as pessoas. Então, essa máxima aí de que algumas leis brasileiras pegam, outras não, infelizmente a gente não se sente confortável de concordar. O fato é que a gente busca que o conhecimento chegue a todos, que são leis, são direitos, conquistas para as pessoas com deficiência. A nossa obrigação é tentar fazer chegar a todas as pessoas.
Anderson, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Imagina, Adriana, nós é que agradecemos, em nome do secretário Antônio José Ferreira. Estamos sempre à disposição aí do Senado Federal, de vocês, para vocês precisarem. Sempre um prazer falar com vocês.
Este foi o assessor da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência da Presidência da República, Anderson Santana, que esteve na Comissão de Direitos Humanos do Senado discutindo os desafios e oportunidades para as pessoas com deficiência no Brasil e nos Estados Unidos.